com o aniversariante, doutor Ricardo Teixeira. Muito bom dia, tudo bem? Parabéns, doutor Ricardo.
Muito obrigado, CBN.
E a comemoração, já está rolando?
Eu estou trabalhando, assim que é bom.
É melhor a gente comemorar. Mais tarde, véspera de feriado, pode meter o pé na jaca.
E você vê que todo ano cai numa véspera de feriado, que beleza, né?
Sempre, né? Que coincidência. Pois é, 14 de novembro, boa data para fazer aniversário.
Bom, com certeza.
Parabéns, doutor Ricardo.
Obrigadão, vamos lá.
Hoje a gente vai falar de neurônios.
É, todo dia então uma surpresa gostosa aí para entender nosso cérebro melhor, né? E dessa vez foi relacionado à comunicação entre a orientação espacial que a gente tem e o nosso olfato. Uau!
Tem a ver?
Coisa, essa é a grande pergunta. Teoricamente parece bem lógico, né? Assim, se eu for pensar nos animais primitivos, né, nos animais não primitivos, eles usam muito o olfato, é o sensorial número um deles, né, para encontrar alimento, para fugir dos predadores, tudo isso. E ao mesmo tempo é um sentido que dá todo o poder de navegação, né, de você sentir aonde que você tem que fugir ou encontrar as coisas.
Então, a tese, doutor Ricardo, é a seguinte: se a pessoa tem um bom olfato, ela vai ter uma boa orientação espacial?
Era só uma tese.
Ah.
Porque se você está falando num olfato pronunciado, esse mesmo animal, esse mesmo indivíduo, ele provavelmente vai ter uma capacidade de orientação espacial maior, né? E pela primeira vez conseguiram demonstrar isso em seres humanos, né? Na McGill, lá no Canadá, eles conseguiram mostrar testes de orientação espacial virtuais, né? Numa cidade virtual, e testes de a capacidade da pessoa identificar odores, né? 40 tipos de odores. E realmente as pessoas que se saíam melhor nessa tarefa de se orientar eram as melhores também em identificar os cheiros. Então, isso abre um parênteses bem interessante de que essas duas áreas, essas duas dimensões do nosso cérebro, elas evoluíram concomitantemente, de certa forma. E as regiões mais apontadas para essas funções foram os hipocampos no lobo temporal, aqui por debaixo da nossa orelha, e o córtex órbito frontal, que é bem na frente. Então, essas duas regiões provavelmente desenvolveram essas duas dimensões de funcionamento cerebral de forma concomitante. E vem essa história, né, de orientação espacial e cheiro bom. Me fez lembrar uma história entre homens e mulheres quando se fala em orientação espacial, porque os homens têm uma fama maior, ou seja, estudos mostrando também que eles têm uma orientação espacial melhor que as mulheres. Ponto? Não vamos colocar um ponto nisso, porque existem orientações espaciais diferentes aí. Uma coisa é você estar na natureza, vamos supor você é um guerreiro do século 1000 antes de Cristo, e você vai procurar alimento, vai caçar, e você tem que voltar para casa. A sua capacidade de voltar para casa, de se orientar nas florestas, nas montanhas, como homem, você tem uma habilidade maior para fazer isso. Já as mulheres, elas têm uma habilidade maior quando você tem pontos de referência bem concretos, como uma árvore. A árvore está aqui, eu tenho que virar à esquerda. Quando você está caminhando 500 quilômetros, 300 quilômetros, 100 quilômetros, aquela árvore ela não faz tanta diferença na sua trilha. E sim um macro de onde você tem que voltar, o vale, o cânion, a sombra e por aí vai. Então, Isso, a piadinha que se faz quanto a isso é que as mulheres nos shoppings se orientam bem melhor que os homens, porque tem vários
maldade.
Pontos de referência, né, assim, para as mulheres conseguirem se organizar nesse sentido.
Eu então, já ouvi falar, doutor Ricardo Teixeira, que homens, aí o senhor me disse se tem alguma base científica isso, tem mais capacidade de leitura de mapas.
É isso, né? Pontos cardinais, mapas, mas o mapa em si eu não sei te responder agora. O que eu tenho na cabeça é realmente essa visão macro. Talvez o mapa ele transponha essa orientação mais macro do que micro, né? Como é o caso de pontos de referência, ó, aqui tem um quadro que eu lembro que tem que virar à esquerda quando chega nesse quadro para encontrar. Agora o mapa me dá uma sensação mais ampla, que nem aquele exemplo da montanha, do canyon, que me passa, né? Assim, eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa que foi vista exatamente com essa questão de mapa. Mas eu não duvido não, viu, Bruno?
Uhum.
Eu acho que bem relacionado. Mas a provocação dessa história de gênero aí que a gente estava falando, dessa piadinha dos sexos aí, é que pode ser que a mulher, por ter uma habilidade espacial melhor em algum sentido, tem a diferença na capacidade olfativa entre mulheres e homens também, né? Uma sensibilidade maior. Algo a investigar. Prometo, da próxima vez, a gente aprofunda esses dois temas aí que a gente colocou.
Bacana. E a gente acrescenta a questão que muita gente fala também, que as mulheres têm mais capacidade de prestar atenção e mais coisas ao mesmo tempo. Isso eu já ouvi falar bastante.
Tem alguns estudos, a gente até discutiu isso uma vez por aqui, mas o fato também que hoje os grandes papas desse mundo da cognição, atenção, eles defendem muita ideia. O ser humano, e talvez os outros seres também, eles nasceram para prestar atenção em uma coisa de cada vez. Essa história de fazer várias coisas juntas, é possível, claro que é possível, e é necessário em muitas situações, né? É extremamente necessário. Mas se você tiver a possibilidade de fazer uma coisa de cada vez, você vai fazer melhor. Então, pode deixar as abas abertas do seu computador, mas criar um autocontrole de não ficar ciscando o tempo todo, aquela coisa toda que todo mundo faz, eu faço e tem que me policiar, porque senão realmente você tem essa sedução de estar fazendo um malabarismo mental o tempo todo. Ah, deixa eu ver o e-mail agora, deixa eu ver o WhatsApp, etc, etc e tal.
A Maria Madalena Rodrigues mandou para a gente uma pergunta que ela quer saber se tem alguma base, a percepção que às vezes ela tem de que os homens às vezes têm uma memória, uma capacidade de guardar informações maior do que as mulheres. Mas existem diferentes tipos de memória, né? Eu já percebo as mulheres com um tipo de memória diferente, talvez até para guardar algumas informações que os homens não têm essa capacidade. É interessante, né, a gente falar sobre isso, né, doutor?
Não tem. A diferença entre memória, atenção, ou seja, os dois pontos que mais são levados em consideração na diferença entre os sexos aí, não é nem só o gênero, né? É quanto à questão da orientação espacial, mas como a gente comentou, não é simplesmente orientação espacial e ponto final. As mulheres têm uma facilidade maior em outros tipos de orientação espacial, ok. E habilidades comunicação, as mulheres ganham dos homens. Desde crianças, as meninas, elas têm um componente de facilidade, de entendimento, de verbalização, de comunicação maior que os homens. E aí vem a possível explicação, por isso que culturalmente, sim, fazia com que as mulheres tivessem mais tendência a serem professoras, mas tem uma tendência biológica também. Está tudo misturado, né? Não dá para você separar que isso é só biológico, isso é só... Todo mundo tem talento de comunicação, sem dúvida nenhuma. Veja bem o Bruno. Aliás, ontem eu conheci uma moça que é sua fã, só pelo conteúdo do seu cérebro, mas pelo seu sorriso, da sua risada, Bruno Melo.
Ai, que bom, né? Ser reconhecido pela risada, para mim, um elogio tremendo.
Ela pediu para te elogiar quanto ao seu sorriso, sua risada. Que é
muito bom.
Me fez lembrar um documentário dos Beatles na Netflix, que é uma fã do George Harrison falava: George Harrison, sou apaixonado pelas suas sobrancelhas, George Harrison. Muito bom. Mas
muito bom. Legal. Manda um beijo para ela.
Tudo do Bruno Melo, viu?
Ah, que legal. Obrigado, doutor Ricardo Teixeira. Bom aniversário aí para você.
Obrigado, gente.
Até a próxima semana.
Grande abraço.